Olá, minha gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não É Apenas um Romance, um podcast especializado em literaturas de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Eu sou doutoranda em letras com concentração em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Aqui nesse podcast falamos da literatura produzida em língua inglesa, entre clássicos e contemporâneos, de qualquer parte do mundo. Ou seja, se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance, sim, mas também de conto, de poesia ou de teatro. Prólogo. Perdi um braço na minha última volta para casa, meu braço esquerdo, e perdi aproximadamente um ano da minha vida e grande parte do conforto e da segurança que só valorizei depois que deixei de tê-los. Quando a polícia libertou Kevin, ele foi ao hospital e ficou comigo para que eu soubesse que eu não o havia perdido também. Assim começa Kindred, Laços de Sangue, da autora estadunidense Octavia E. Butler, publicado pela primeira vez em 1979. Se você ainda não leu esse romance, mas se interessa em ler futuramente, esse não é necessariamente um spoiler, mas darei alguns spoilers sim, porque convenhamos, para falar sobre alguns trechos de um livro sem falar sobre o que se passa na história é praticamente impossível. Então, o que você acabou de ouvir são os dois primeiros parágrafos do prólogo dessa história. Vou até aproveitar que falamos de prólogo para falar um pouco de conceitos de termos literários, na verdade, desse termo literário, para você que se interessa em se aprofundar em determinados assuntos da literatura. Então, o prólogo é um texto que precede ou introduz uma obra, ou seja, ele antecipa personagens, acontecimentos, antes da narrativa começar. Em muitos casos, um prólogo é pensado da forma que instiga o leitor, talvez insinuando algo, um evento futuro ou uma tentativa de cativar nós leitores, apresentando algo que a gente espera que seja explicado em algum momento. Na minha opinião, é assim que Butler opta por apresentar a narrativa. Então, e ela faz isso de um modo extraordinário, um acontecimento que nos choca, que parece ser inexplicável. Talvez já na espera de que essa não será uma história comum, mas além da expectativa do comum. Então, a narrativa começa com a protagonista, Dana, uma mulher negra que mora em Los Angeles em 1979, mudando para sua casa após ter se casado com Kevin, quando, sem explicação alguma, ela simplesmente viaja no tempo para o sul escravista dos Estados Unidos antes da Guerra Civil. Na breve primeira viagem, ela salva um garotinho de afogamento, mas ao invés de lhe agradecerem, os pais do garoto reagem com violência e, inesperadamente, Dana volta para casa, totalmente ensopada e com a lembrança aterrorizante de uma arma apontada para sua cabeça. Eu me virei, assustada. Encontrei o cano da espingarda mais comprida que já tinha visto. Ouvi um clique metálico e fiquei paralisada, achando que levaria um tiro por ter salvado a vida do menino. Eu ia morrer. Tentei falar, mas de repente minha voz sumiu. Eu me senti mal e zonza. Minha visão estava tão borrada que eu não conseguia distinguir a arma nem o rosto do homem atrás dela. Ouvi a mulher falar alto, mas já estava tomada demais pela náusea e pelo pânico para entender o que ela dizia. Então, o homem, a mulher, o menino, a arma, tudo desapareceu. Acabei de joelhos na sala de estar da minha casa de novo, a vários metros de onde tinha caído minutos antes. Estava de volta, molhada e enlameada, mas ilesa. Do outro lado da sala, vi Kevin paralisado, olhando para o lugar onde eu estava antes. Por quanto tempo ele ficou ali? Quando Dana viaja no tempo, ela percebe um padrão. Ela encontra a mesma criança em uma situação de perigo ou risco de vida. Cada vez que ela volta no tempo, ela está em diferentes estágios da vida do garoto Rufus Wheeling e descobre que ele é seu ancestral. Por causa da questão da viagem no tempo, provavelmente grande parte da escrita de Butler ser sci-fi e fantasia, esse livro é classificado e divulgado como ficção científica. Mas vejam só. Quando pensamos em viagem no tempo, o que vem de imagem a essa nossa ideia? Para mim, eu lembro de Volta para o Futuro. Então, e se você leu A Máquina do Tempo de H.G. Wells, talvez tenha outra imagem. Tanto de Volta para o Futuro e A Máquina do Tempo são considerados obras de ficção científica. Mas para Butler e Kindred, trata-se de uma fantasia. Em uma entrevista, Butler diz o porquê. Quando o entrevistador pergunta: você prefere chamar sua obra de ficção especulativa em vez de ficção científica ou fantasia? E Butler responde: não, na verdade não. A maior parte do que eu faço é ficção científica. Algumas são fantasia. Eu não gosto de rótulos. Eles são ferramentas de marketing e eu definitivamente não me preocupo com eles quando eu estou escrevendo. Rótulos também são fatores limitantes. Você acaba não sendo lido por determinadas pessoas ou seu trabalho não é vendido para outras porque elas acham que sabem o que você escreve. Quando se pensa em ficção científica, todos pensam em Star Wars ou Star Trek. E o entrevistador continua: mas os elementos que você usa, por exemplo, a viagem no tempo em Kindred? Butler responde: Kindred é fantasia. E digo isso literalmente. Não há ciência em Kindred. Se me dizem que algo é ficção científica, eu espero ler algo com aspectos de ciência. Então, classificações, elas são importantes, né, para os estudos literários e nosso senso de organização. Mas eu acredito que este livro da Octavia E. Butler consegue ir muito além disso. Então, parte dessa entrevista de Butler foi feita em 1991, em parte traduzida pela Nani do perfil do Instagram @NaniInHerBooks para o seu projeto Texto Tem Tradução. O que eu acabei de ler é de tradução da Nani. E ela também organizou uma leitura coletiva de Kindred para o seu grupo de apoiadores, da qual eu participei. Então, ela também já deu várias dicas de leitura de sci-fi, tanto no Instagram quanto no seu canal do YouTube. Portanto, conheçam o perfil da Nani. Então, em outros momentos da entrevista, que eu vou traduzir aqui para vocês, a Butler diz: com Kindred, não há absolutamente nenhuma ciência envolvida, nem mesmo viagem no tempo. Eu não uso uma máquina do tempo ou algo parecido. A viagem no tempo é apenas um artifício para levar a personagem de volta para confrontar de onde ela veio. O garoto estava crescendo enquanto eu o observava. Crescendo porque eu o observava e porque ajudava a mantê-lo seguro. Eu era a pior guardiã possível que ele podia ter. Uma negra para cuidar dele em uma sociedade que via os negros como sub-humanos. Uma mulher para cuidar dele em uma sociedade que via as mulheres como eternas incapazes. Eu teria que fazer tudo que pudesse para cuidar de mim mesma. mas o ajudaria da melhor maneira que conseguisse e tentaria manter a amizade dele. Talvez plantar algumas ideias em sua mente que ajudassem a mim e as pessoas que seriam seus escravos nos anos vindouros. Nós voltamos no tempo com Dana nos anos 70 para o início do século 19. Nós nos colocamos junto com ela nos dilemas entre salvar a vida de Rufus, permitindo a sua própria existência no futuro e tentar se adequar à sua condição de mulher negra, se colocando como escrava enquanto está presa no passado. A personagem de Rufus Wailing é central na história, pois ele movimenta a trama. Por causa dele, para salvar a vida dele, que Dana volta ao passado. Ela convive com o garoto, ela cria um vínculo com ele, usado também para sua proteção em um ambiente tão hostil. Então, Rufus não é nem vilão, nem herói, mas ele se torna o motivo da trama e a chave para sua resolução. A sobrevivência de Rufus significa sua sobrevivência. Então, ela fará tudo o que puder para garantir que ele viva o suficiente para ter filhos. E este se torna o foco principal de Dana. O personagem de Rufus representa o que o proprietário de escravos branco era do sul dos Estados Unidos antes da guerra, o que tem tudo para ser encarado como vilão, e em muitas situações ele é. Porém, ele não compartilha totalmente as características, né, de monstros, do que poderíamos chamar de monstros brancos dos livros de história ou dos retratos de homens brancos benevolentes que por acaso possuíam escravos. É, na história de Butler, ele é um homem de seu tempo. Uma afirmação que Dana faz sobre o pai dele, considerado um homem justo por Rufus. Mas qual a ideia de justiça de homens brancos escravistas? Eu pergunto. Então, se Dana questiona essa ideia frente ao pai, ela teme que Rufus vá seguir seu exemplo. E a complexidade dessa relação vem da constatação de que ele é ancestral e, ao mesmo tempo, um senhor escravista. É, numa dissertação de mestrado, cujo título é Reconciling the Past with Octavia Butler's Kindred, de Hayley Manis, em português ele seria Reconciliando o Passado em Kindred, de Octavia Butler. Abre aspas. A relação entre Rufus e Dana torna-se mais complexa com o entendimento de que ele é o ancestral dela. Isso não apenas cria uma situação delicada para Dana quando ela está fisicamente perto de Rufus, mas também cria uma tensão emocional porque Dana, como leitor, acha difícil se conectar a alguém como Rufus, quanto mais admitir que descende dele. Então, admitir isso é se conectar tanto ao seu passado escravo quanto a seus donos de escravos. Para Dana, esse relacionamento é de culpa por associação, mas ela se aproxima dele. A relação continua para ajudar Dana e o leitor a aceitar o passado como ele era. Mas ela não pode mudar Rufus completamente, mas pode entendê-lo. O fato de Dana ser descendente de um proprietário de terras escravista branco e de uma mulher escravizada negra a torna um personagem intermediário moderno para Rufus e Alice e o passado e o presente. Ela deve compreender o verdadeiro passado para realizar qualquer reconciliação. Fecha aspas. Então, devemos considerar novamente que Dana traz o ponto de vista de uma mulher do século XX, que não vemos as condições de pessoas escravizadas, principalmente das mulheres negras, e várias formas de violência a que são submetidas. A Dana volta no tempo, já não é tão importante, pelo menos para mim. O que é mais importante é o nosso reconhecimento de todo o mal que a escravidão fez e ainda pode fazer. Ele olhou para mim com os olhos arregalados e não respondeu. Você estuprou uma mulher ou tentou e o marido dela surrou você? Falei. Tem sorte por ele não ter te matado. O que teria feito se Alice e eu não o tivéssemos convencido a fazer isso? Agora o que você vai fazer para nos compensar por termos salvado a sua vida? Susto e a raiva deixaram seu rosto. E ele olhou para mim, inexpressivo. Depois de um tempo, fechou os olhos e eu fui ao riacho para enxaguar o pano. Quando voltei para perto dele, ele tentava, sem sucesso, levantar-se. Por fim, acabou caindo de novo, ofegante, e levando a mão à lateral do corpo. Fiquei me perguntando se ele podia estar mais ferido do que aparentava. Por dentro, nas costelas, talvez. Eu me ajoelhei ao lado dele e limpei o rosto do sangue e da terra de seu rosto. Ruth, você chegou a estuprar aquela moça? Ele desviou o olhar com cara de culpado. O que faria algo desse tipo? Ela era sua amiga. Quando éramos pequenos, éramos amigos, disse ele baixinho. Crescemos. Ela passou a preferir um preto maldito a mim. Você está se referindo ao marido dela? Perguntei. Consegui manter a voz no tom normal. A quem mais eu poderia estar me referindo? Sim. Olhei para ele com irritação. Kevin estava certo. Eu tinha sido idiota por esperar que poderia influenciá-lo. Sim, repeti. Como ela ousou escolher o próprio marido? Deve ter pensado que ela era uma mulher livre ou algo assim. O que isso tem a ver? Perguntou ele. Então sua voz tornou quase um sussurro. Eu teria cuidado dela melhor do que qualquer escravo do campo. Eu não a teria machucado se ela tivesse parado de dizer não. Ela tinha o direito de dizer não. Veremos quais são os direitos dela. Ah, é? Está pretendendo machucá-la ainda mais? Ela acabou de me ajudar a salvar sua vida, lembra? Ela vai ver só uma coisa e vai pagar por isso. Por mim, de outro modo. Ele sorriu. Se ela fugiu com Isaac, vai pagar ainda mais. Por quê? Do que está falando? Então, ela fugiu com Isaac? Não sei. Isaac pensou que eu estava do seu lado. Por isso, não confiou em mim o suficiente para dizer o que eles fariam. Nem precisava. Isaac acabou de atacar um homem branco. Ele não vai voltar ao juiz Roman depois de fazer isso. Talvez outro preto voltasse, mas não. Mas não Isaac. Ele fugiu. E Alice está com ele, ajudando-o a fugir. Pelo menos é assim que o juiz verá a situação. E o que vai fazer com ela? Prisão. Uma boa surra de chicote. Depois ela será vendida. Ela será uma escrava? Culpa dela. Fiquei olhando para ele. Que Deus ajudasse Alice e Isaac. Que Deus me ajudasse. Se Rufus era capaz de se voltar tão rápido contra uma amiga de infância, quanto tempo demoraria para se voltar contra mim? Mas não quero que ela seja vendida ao sul, sussurrou ele. Culpa dela ou não, não quero que ela morra em uma plantação de arroz. Por que não? Perguntei com amargura. Por que isso seria importante para você? Gostaria que não fosse. Franzi a testa ao olhar para ele. Seu tom de voz havia mudado de repente. Ele demonstraria um pouco de humanidade nesse caso? Tinha algum resto de humanidade a mostrar? Eu contei a ela sobre você, disse ele. Eu sei, ela me reconheceu. Contei tudo a ela, até mesmo que você e Kevin eram casados. Principalmente isso. O que você vai fazer, Ruth? Se eles a trouxerem de volta? Comprá-la. Tem algum dinheiro. E o Isaac? O Isaac que vá para o inferno. Ele disse isso de modo muito veemente e sentiu dor na lateral do corpo. Seu rosto se retorceu de dor. Então você vai se livrar do homem e possuir a mulher como queria. Falei com nojo. Estupro recompensado. Ele virou a cabeça na minha direção e olhou para mim com os olhos inchados e entreabertos. Implorei a ela para que não fosse com ele, disse ele baixinho. Entendeu? Eu implorei. Não disse nada. Estava começando a entender que ele amava a mulher, para azar dela. Não se envergonhava de estuprar uma negra, mas se envergonhava de amar uma negra. Dena conhece sua outra ancestral, Alice, uma mulher negra livre. Contribui para o desenrolar do relacionamento entre ela e Rufus. Butler não nos poupa de temas sensíveis e os trata de forma honesta, sem hesitar a chamar de estupro essa relação. A protagonista entende que Rufus foi moldado por uma sociedade que permite ações como o estupro de mulheres negras, algo nem mesmo considerado estupro. A anterior inocência de Rufus, quando ele era menino, entra em conflito com seu papel nessa sociedade escravista. Assim como a visão de Dana sobre ele também muda à medida que o menino se torna homem. Então, Dana reconhece a ideia distorcida de amor que ele tem, alimentado por um desejo violento. E por ela saber que é descendente de ambos e para assegurar sua existência futura, Dana sente que deve agir para garantir que ela nasça. Ou seja, ela contribui para as ações de Rufus, tentando mudar seu modo de pensar, o que poucas vezes funciona. E, por muitas vezes, ela se culpa e se sente aprisionada nessa situação. Então, a Dana se dá conta de como ela foi ingênua para esperar que sua influência fosse suficiente para que Rufus não se tornasse alguém como o pai, por exemplo. Embora Rufus... que é o Rufus que ela conheceu, ela espera que ainda esteja lá. Então, tanto os sentimentos conflitantes refletem também na nossa percepção como leitores. Nós tentamos não nos afeiçoar a personagens como o Rufus, por exemplo, pois ele é o retrato do homem branco escravista, que aprendemos a vê-lo como mal. Mas Butler nos coloca no ponto de vista da protagonista, que o conhece criança, que de certa forma acompanha o amadurecimento dele. Mas também é muito difícil se afeiçoar a Dana. Eu já ouvi comentários de diferentes leitores, por exemplo, que esperavam que ela não fosse tão complacente, que ela lutasse com mais afinco contra a situação de escravidão. Mas Dana também passa por esse conflito e, por extensão, nós leitores. Que vemos a protagonista cada vez mais destruída pela condição de mulher escravizada, cada vez que ela retorna ao passado. Tanto sua mente e seu corpo ficando cada vez mais cicatrizados e a escravidão deixando cada vez mais sua marca nela. Esperei dentro de casa, com minha bolsa, sempre por perto. Os dias passaram lentamente, e às vezes eu pensava que estava esperando por algo que não aconteceria, mas continuei esperando. Li livros sobre a escravidão, ficção e não ficção, e tudo o que tinha na casa, por menos relacionado ao assunto que fosse, até mesmo E o Vento Levou parte dele. Mas sua versão de negrinhos felizes envolvidos em amor foi demais para mim. Então acabei me distraindo com um dos livros da Segunda Guerra Mundial de Kevin, um livro de memórias de sobreviventes de campos de concentração. Histórias de agressão, inanição, imundice, doença, tortura, todo tipo de humilhação, como se os alemães tivessem tentado fazer em apenas alguns anos que os americanos praticaram por quase 2 séculos. Os livros me deixaram deprimida, assustada. Fizeram com que eu enfiasse remédio para dormir, Kevin, dentro da minha bolsa. Como os nazistas, os brancos pré-guerra, entendiam um bom tanto de tortura. Um bom tanto a mais do que eu queria entender. Então, novamente na dissertação, no trabalho de Hayley Manis, há uma discussão sobre a complexa relação de escritoras contemporâneas e o ato de escrever sobre sua história, como no caso de Butler, que é uma mulher negra escrever sobre a escravidão. O trabalho de Hayley Manis identifica as lutas de vários escritores de minorias para contar as histórias daqueles que foram esquecidos pela história. Em muitos exemplos diferentes, ela explica que escritores de minorias com histórias dolorosas têm dificuldade em escrever sobre essa história devido à falta de apoio social ou dificuldade em falar sobre o assunto. E menciona que, abre aspas, os efeitos dolorosos de eventos passados continuam a pressionar o momento presente. Fecha aspas. Então, a razão pela qual o presente ainda está infestado de insegurança do passado, porque o passado existe indefinidamente. Então, apesar dos esforços para consertar problemas na sociedade que causavam dor anteriormente, a memória dessa dor ainda persiste. Mesmo que ninguém vivo no presente possa se lembrar do evento passado, a história do que ele significa para a família, amigos e outras pessoas pode deixar impressões duradouras, apontar o fato de que as pessoas ainda mantêm um sentimento de mágoa, perda e desconfiança porque o passado está tão próximo. De fato, para Butler, a escrita de Kindred foi também uma maneira de resolver seus problemas ao que sentia em relação ao trabalho da mãe, que fazia trabalho doméstico. Ela disse que sentia vergonha do trabalho da mãe, mas que foi graças a ele que elas tinham que comer. Então, Butler menciona que na década de 60 havia muita raiva e ressentimento dos pais por não terem tentado melhorar suas condições. Então, fazendo a Dana voltar ao passado para confrontar as condições de escravidão foi uma maneira da própria Butler resolver esses sentimentos com ela mesma e, ao mesmo tempo, falar, mesmo que por meio da ficção, sobre a complexidade da escravidão, das pessoas escravizadas e suas relações dentro da situação e como seria para uma mulher negra livre se encontrar nessa situação, pois, afinal, ela não teve escolha. Octavia Estelle Butler nasceu em 1947 e decidiu se tornar escritora aos 12 anos. Ela era uma criança tímida e alta para sua idade e, apesar da dislexia, ela amava ler e estar em bibliotecas. Publicou seu primeiro livro em 1976, Pattern Master, mas sua carreira deslanchou mesmo com a publicação de Kindred em 1979. Durante a década de 1980, ela começou a receber prêmios. Em 1984, ela recebeu o prêmio de melhor conto do Hugo Award por Speech Sounds e o Nebula Award, novamente o Hugo Award, pela novela Blood Child. E em 1995, ela se tornou a primeira escritora de ficção científica a ganhar um prêmio de $295 mil, como reconhecimento pela MacArthur Foundation. A sua obra de ficção científica é reconhecida por trazer temas sensíveis para a humanidade, como o racismo, o feminismo, a causa ambiental. E acredito que a maneira que ela transmitia seu interesse pela experiência humana reflete bastante na frase que está nessa edição de Kindred que eu li, que diz, abre aspas, comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco, fecha aspas. Pois é, pessoal, foi difícil para mim, a princípio, levar a sério o argumento de que Dana simplesmente voltasse no tempo. E eu demorei a ficar envolvida com a história de Kindred. Não sei se foi assim para vocês que leram, mas participando da leitura coletiva da Nani, percebi que não foi só comigo que aconteceu, mas com o tempo fui me envolvendo com a história. E a leitura é do tipo page turner, aquele que é difícil de largar. É isso, minha gente. Aqui falamos sobre Kindred, Laços de Sangue, e sua autora, Octavia E. Butler. Os trechos lidos são da edição da editora Morro Branco, com tradução de Carolina Caires Coelho. Outras obras da autora que são vendidas no Brasil Então, A Parábola do Semeador, A Parábola dos Talentos, Despertar, Ritos de Passagem, Filhos de Sangue e Outras Histórias, uma coletânea de contos e ensaios, todos publicados pela editora Morro Branco. Você já leu Kindred ou outra obra da autora? Conta pra gente. Eu queria agradecer então a você que ouviu até aqui. Você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas um Romance no Instagram. Se não conhece, é o @ Não É Apenas um Romance e segue a gente lá. Manda uma mensagem pelo direct, dá a sua opinião sobre o que você ouviu. Curte e compartilhe nossos posts e nossos episódios se você gosta da proposta. Eu vou deixar os links das referências na descrição. É isso por hoje, minha gente. Até o próximo episódio. Um abraço.